Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje foge ao seu habitual modelo. Desta vez não são oferecidas palavras de ouro, mas sim notas do metal precioso. Notas musicais, entenda-se. Exato. Vamos falar de grandes músicos, criadores de ópera e da culinária a ela associada. Ouviu bem, culinária. É sabido que grandes músicos tiveram por esta arte, refirma a culinária, grande interesse, sendo Rossini aquele que mais receitas deixou para a posteridade. Há quem diga que Rossini, nos últimos anos de vida, dedicou mais tempo à culinária do que à composição musical. Portanto, que tal preparar-se com papel e lápis para tomar notas? Vamos recordar famosas receitas ligadas à grande música, nomeadamente à ópera. Mozart nasceu em Salzburgo em 1756 e morreu com 35 anos de idade. Começou por percorrer as cortes europeias, celebrizado pelos seus talentos de menino prodígio. No entanto, incompatibilizado com o seu protetor, o Conde Coloredo, arcebispo de Salzburgo, rompe com a sua carreira de músico de corte, tentando a vida de artista independente. Instala-se em Viena a partir de 1782, dedicando-se à composição. Após as suas obras de juventude de caráter galante e leve, a sua obra madura demonstra um domínio perfeito das linguagens musicais, uma prodigiosa invenção melódica dos quartetos de cordas, sinfonias e numerosos concertos e missas, até à afirmação de gênio que as suas óperas constituem. O Rapto no Serralho, As Bodas de Fígaro, Dom Juan, Così fan tutte e A Flauta Mágica, esta poucos meses antes da sua morte. Os 5 últimos anos da sua vida foram passados no meio de enormes dificuldades financeiras. Existem poucos registros sobre os gostos gastronómicos de Mozart. Há, porém, a indicação de que o seu prato preferido seria uma sopa de peixe, cuja receita é a seguinte: filetes, sal e pimenta, farinha, óleo, caldo de peixe, natas, sumo de limão, cenouras em palitos e cebolinhas. Tempere os filetes com sal e pimenta. Passe-os por farinha e frite numa frigideira com óleo. Aqueça o caldo de peixe, ao qual junta uma pitada de açafrão. Junte as natas e tempere com sal, pimenta e sumo de limão. Sirva o caldo em tigelas individuais e guarneça cada uma com um filete e a cenoura previamente cozinhada. Para terminar, polvilhe com a cebolinha grosseiramente cortada. Outra variedade desta sopa será adicionar ao caldo almôndegas de peixe previamente preparadas. Verdi, compositor italiano, nasceu nos arredores de Parma em 1813 e faleceu com 88 anos de idade. O seu sucesso popular inicia-se em 1839 com Oberto e consolida-se em 1842 com Nabucco. As suas 26 óperas, entre as quais Rigoletto, La Traviata, A Força do Destino, Dom Carlos, Aida, Otelo e Falstaff, acompanharam e refletiram uma atividade política ao serviço do ideal liberal. Numa época em que muitas preparações culinárias eram dedicadas a estrelas de ópera, presume-se que tenha sido Escoffier, o famoso chefe francês, quem inventou este prato, nomeadamente para a soprano Luisa Tetrazzini, que se consagrou como Violeta numa encenação de La Traviata, no Rio de Janeiro. Esta receita, que leva o seu nome, é bastante frequente nos dias de hoje, embora a sua denominação já só seja conhecida na área da restauração. Ingredientes para 4 pessoas: 350 gramas de esparguete, azeite, 4 peitos de frango, uma cebola, cogumelos, molho bechamel, sal e pimenta, pão e queijo parmesão ralados. Coze-se a massa e deita-se numa travessa untada. Aquece-se um pouco de azeite numa frigideira e cozinham-se os peitos de frango cortados aos cubos. Numa outra frigideira, à parte, com mais um pouco de azeite, salteie a cebola picada e os cogumelos laminados. Adicione o molho bechamel em quantidade suficiente para formar um creme homogéneo. Tempere com sal e pimenta e envolva. Distribua os cubos de frango sobre a massa e cubra tudo com o preparado de cogumelos. Polvilhe com uma mistura de pão e queijo parmesão ralados e leve ao forno quente durante cerca de 30 minutos ou até que o queijo comece a borbulhar. Thank you. Rossini nasceu em 1792 e deixou este mundo com 76 anos. Compositor italiano, nasceu no Adriático e estudou em Bolonha. A sua obra musical revela um espírito inventivo e irónico, um estilo leve e fácil, vivo e arrebatador. Conheceu o seu primeiro sucesso popular graças a uma dezena e meia de óperas bufas e a Tancredi, uma ópera séria. Em 1816 compôs em duas semanas o famoso Barbeiro de Sevilha. Exerceu o cargo de diretor do Teatro São Carlo de Nápoles. Nomeado em 1824 diretor do Teatro Italiano de Paris, compôs em 1829 a obra-prima Guilherme Tell, que se manteve em cena na Ópera de Paris até à Primeira Grande Guerra. Compôs igualmente música de câmara e para piano, peças religiosas e sinfónicas, para além das suas 34 óperas. Rossini é, de entre os músicos famosos, aquele que mais referências deixou referentes à sua paixão pela culinária. O Stornedò Rossini é a receita mais famosa e corre todos os restaurantes do mundo. Reza a história que numa noite em que Rossini aguardava a preparação do seu jantar no famoso Café Anglais de Paris, insistiu com o chefe para que este preparasse o jantar na sala à sua frente. Diante dos protestos do cozinheiro, foi ele próprio que terminou a refeição. Estavam inventados os famosos Stornedò Rossini, que levam os seguintes ingredientes para uma refeição para 4 pessoas. 4 Stornedò. Sal, pimenta e manteiga. 4 escalopes de foie gras. 2 turfas. 4 fatias de pão com manteiga e 1 decilitro de vinho da Madeira. Derreta um pouco da manteiga e salteie os Stornedò já temperados com sal e pimenta, os escalopes de foie gras e as turfas cortadas em lâminas. Coloque as fatias de pão nos pratos e cubra com um Stornedò, um escalope de foie gras e algumas lâminas de turfa. Deite o vinho da Madeira na frigideira que usou e misture o vinho com a gordura e deixe reduzir um pouco o vinho. Deite este molho sobre os elementos já cozinhados e que aguardam no prato a chegada do molho. As palavras de ouro de hoje foram dedicadas a notas de música douradas, de óperas famosas e às receitas de cozinha a elas ligadas. Espero que tenha tirado notas e que possa surpreender os seus amigos melómanos com estas preciosidades culinárias. Algumas das notas foram apoiadas em textos do livrinho editado pela 101 Noites, intitulado Receitas de Ópera. Este livro chegou-me às mãos graças à amabilidade da Marquesa dos Fetais, que prometeu um dia destes oferecer aos seus amigos uma famosa receita de sardinhas criada por Rossini. 2 dedos de conversa. Começo por assinalar uma gralha no programa anterior. Ao ler um texto de José Saramago, do seu último livro As Intermitências da Morte, pronunciei erradamente a palavra sediço. Abri o E pronunciando sediço, obviamente um erro. Sediço é que está correto. Um ouvinte chamou-me a atenção para o facto de ser desejável que a transmissão do romance da Raposa terminasse antes do dia de Natal, para que pudesse ser oferecida à miudagem o CD respectivo no dia de todos os presentes. Para que isso aconteça, terão de ser transmitidos 2 episódios na mesma semana, o que irá acontecer antes do Natal, está prometido. No passado fim de semana, o servidor onde está alojado o Estúdio da Raposa voltou a cair, pelo que não foi possível aceder aos programas. Estes acidentes, que afastam muito boa gente, levam-me a pedir, mais uma vez, aos apreciadores deste podcast, que promovam a sua divulgação pela forma que lhes seja possível. E então, até ao próximo Palavras de Ouro. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.